Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. Eduardo livrando-se, filho fazendeiro, das garras de um animal feroz. Sem querer a tinha entregado indefesa nas mãos de um algoz talvez ainda pior. A uma forte e irresistível paixão. A onça teria estrangulado em poucos instantes. Mas a paixão, enleando-se astuta e sutilmente como uma serpente em torno de seu coração, nele destilava gota a gota toda a sua mortífera peçonha. O caráter melancólico e apaixonado de Paulina, a solidão plácida, porém monótona e triste em que vivia. Sua imaginação viva inflamada pelos raios vagos horizontes uberabenses, cujas linhas se perdem indecisas por longes fumacentos, tudo contribuía para que suas impressões fossem vivas e enérgicas, sentimentos profundos e cheios de paixão. O primeiro amor que lhe entrasse na alma devia decidir por uma vez de sua só sorte futura, e torná-la para sempre feliz, ou eternamente desventurada. Enfim, aquele vago de emoções, em que lhe ondeava o espírito perdido em cismas melancólicas, aquele anelo de uma felicidade ignota, e que lhe fazia ofegar entumecido o seio num doce e indefinível anseio, achou um objeto em que fichar-se, deparou a encarnação do seu ideal, concentrou-se em Eduardo. Se bem que até ali não tivesse descoberto nem nas palavras nem nos olhares de Eduardo menor sintoma de amor, todavia nem lhes passava pelo espírito a ideia de que pudesse deixar de ser amada por ele mais tarde ou mais cedo. Credulidade e confiança muito dural naquela alma ingênua e inexperiente, que no elevo e exaltação de seu afeto acreditava que aquele mancebo não podia ter aparecido a seus olhos tanto a propósito e em tão extraordinária situação, senão expressamente enviado pelo céu para ser seu companheiro protetor, seu anjo tutelar durante toda a sua existência. Paulina era bonita, muito bonita, e posto que nada tivesse de vaidosa, nem de faceira, tinha plena consciência de sua incomparável formosura. Não era só no espelho que se fiava a impressão de assombro que produzia em qualquer parte, onde chegava, os cumprimentos e homenagens que se via rodeada em qualquer reunião que se achasse, a inveja das outras moças, rumores que lhe chegavam aos ouvidos quando rompia alguma multidão.
Que lindo.
E Dom Anso? Tudo a confirmava na convicção de que era a mais bela dentre as belas. Uma moça com potássio de casa, rica e bem educada, não podia deixar de agradar por toda a parte, de render todos os corações. E se Eduardo Puora só lhe falava com fria polidez e a olhava com indiferença, era provavelmente porque o seu estado de extrema debilidade ainda não lhe permitia se observar nem sentir nada, principalmente na alcova escassamente alumiada em que se achava recolhido. Estas ideias e sentimentos formulavam-se no espírito de Paulina, não assim limpa e distintamente como as vamos formulando à maneira de cálculo, eram ideias e sentimentos confusos, palpites e aspirações que lhe ondeavam na alma, como os vapores transparentes da aurora ondeando na valada ao sopro das brisas matinais. Assim se passaram alguns dias. Eduardo, graças à sua boa compleição e aos extremosos cuidados e desvelado tratamento que lhe dispensavam seus hóspedes, restabelecia-se com rapidez. O amor e as inquietações de Paulina e os ciúmes de Roberto cresciam na mesma proporção. Roberto andava inteiramente estomagado com sua formosa prima, mas não ousava queixar-se, nem dizer-lhe nada. Não deprimia mais o muladeiro e nem se atrevia a tocar na desastrada caçada de onça, que era o seu etétero pesadelo. Tinha medo de alguma estralada pior do que já houvera e que a fizesse romper inteiramente com ele. Assim, assentou de mudar de estratégia, e como tinha ouvido dizer que o desdém é o melhor meio de arar a afeição das moças, esforçou-se por aparentar o maior pouco caso da do mundo para com a linda prima. Fingiu-se curado da paixão que por ela tinha, quando acontecia falar com Paulina ou olhar para ela era com um ar da maior indiferença, e para afastar toda a ideia de arrufos e ciúmes, era ele mesmo, convidava a prima para irem conversar ao quarto de Eduardo. Ali tagarelava ele a torto e a direito, soltando o dique de uma torrente de parvoíces sem conta, falava em namoradas que dizia ter, fingia saudades de uma, exaltava a beleza e as qualidades de outra, contava os riscos e vantajosos casamentos que tinha à sua disposição, esforçando-se por afetar o tom mais descuidoso e despreocupado do mundo. Todas essas frioleiras introduzia na conversação, viessem ou não a propósito, porém com ar tão aparvalhado e com tal desazo, que bem se estava vendo que tudo do aquilo não passava de um expediente muito cediço, de que lançava mamão a ver se picava o amor próprio de Paulina, e se com seu desdém ela se mostrava ofendida. Foi tempo e trabalho perdido. Paulina bem pouca atenção lhe prestava, e Eduardo sorria-se interiormente de tantas parvoices e impertinências. Vendo com o maior desgosto que nenhum lucro te abatirava de semelhante estratégia, Roberto mudou as guardas, e tratou de ensaiar o sistema contrário. Começou a rodar Paulina de tantos cuidados e atenções, a dirigir-lhe tais lisonjas e galanteios, que além de ridículo o tornavam soberanamente importuno. Todas as vezes que Paulina aparecia na sala, na varanda, no jardim, lá surgia pela frente o primo, endereçando-lhe finezas as mais cediças, cumprimentos os mais grotescos, que fariam rir Paulina, se não tivesse o espírito tão preocupado, o coração tão cheio de cuidados e inquietações. Ah, merda da minha alma, não faz ideia como está bonita. Esta prima é um peixão, é mesmo um sol. Outras vezes tornava-se todo solícito pela sua saúde. Bons dias, prima. Amanheceu hoje tão amarelinha. Coitada, parece uma defuntinha, mas sempre bonita assim mesmo, bonita como ninguém. É tal qual uma santinha de cera. Eu já vi uma Nossa Senhora de Gesso que era sua carinha sem tirar nem pôr. É preciso a prima dar um passeio lá em casa. Suas primas estão com uma saudade da senhora. Também há de ser bom para seu incômodo. A mana Mariquinha também costuma sofrer disso e dá-se bem com o passeio. Outras vezes saía com uma espingarda pelo mato e fazia as maiores diligências para trazer a prima em uma caça delicada, um jal, uma paca, uma perdiz. A prima anda com tanto fástio. Talvez esta caça lhe faça abrir a vontade de comer. Mande a Susana prepará-la bem feita para o seu jantar. Ai. Todos aqueles obsequios, todas aquelas finezas eram perdidas. Paulina bem via que Roberto a amava extremosamente, tinha pena dele, e não desejava magoá-lo, ainda que suas contínuas atenções e galanteios não deixassem de importuná-la. E quanto mais crescia o amor que Eduardo lhe inspirara, mais fria, reservada e mesmo triste se mostrava, não de pósito, mas até mesmo a pesar céu para cora com o pobre Roberto. Nem por isso deixava de dirigir-lhe algumas palavras de agradecimento e um sorriso, mas frio, tão repassado de melancolia, que não podia fazer desabrochar muita esperança no coração do infeliz rapaz. Roberto trincava de raiva e desesperava-se por não poder vencer a cruel apatia em que para com ele se achava o coração de Paulina, e lançava a mão de todos os recursos que seu fraco bestunto lhe sugeria. Por fim procurou vencê-la com dádivas e presentes. Uma rica e grossa cadeia de ouro, em que trazia preso o seu relógio, pediu-lhe que aceitasse em penhor de sua amizade e firmeza. Ofertou-lhe mais uma linda e excelente besta de sela, além de muitos outros mimos delicados e de preço. Dádivas quebrantam penhas, e a Deus rogando e com la mano dando, tinha ele talvez ouvido dizer senão ao próprio Sancho Panza, ao menos a algum de seus confrades. Importunada para aceitar, Paulina via-se em turno recusar semelhantes donativos de um modo que o não desgostasse. Pobre amante, infeliz pretendente, disputava com admirável ardor e tenacidade a posse de um coração, e como não era repelido terminante de mente termos claros e rudes, em sua simplicidade não compreendia quando a completa a sua derrota. Mas Paulina também, coitada, era porventura mais feliz do que ele. É verdade que Eduardo mostrava com ela o mais terreno interesse, e a tratava sempre com a mais lisonjeira deferência. Nem outra coisa se poderia esperar de um moço polido e de fina educação, e Paulina atraía as homenagens e a admiração de todos que a viam. Todavia era ela bastante inteligente e perspicaz para deixar de compreender que nem nas expressões nem nos olhares de Eduardo, nem em toda aquela afeição, a liente íntima e sincera, que o mancebo revelava por ela, não havia mínima centelha de amor. Notava com extremo desgosto que Eduardo andava sempre distraído e pensativo, que seus olhos andavam sempre passeando ao longe, e como querendo transpor as distâncias com o pensamento. A conversação de Eduardo rolava frequentemente sobre lembranças de sua terra, da qual se mostrava extremamente saudoso, e dando-se por feliz por ter sido como um instrumento da providência para proger a vida de Paulina. Não deixava de lastimar o incômodo que viera atrasar seus negócios e retardar sua volta ao país natal. Um cruel desalento, uma tristeza mortal se apoderava então do coração da moça, mas como a esperança é a uma companheira que nos abandona no infortúnio, ela curava a iludir tristes apreensões, e pensava consigo, talvez ele seja frio e reservado de seu natural. O amor sempre brilha nos olhos, ou se derrama em palavras de fogo, e dizem que quando existe oculto assim e guardado no coração, ele mais forte e violenta. Tem saudades de sua terra. Há nada mais natural. Tem lá sua mãe, seus parentes e amigos.
Quem sabe?
Talvez que um dia vamos juntos para lá.